Por Dentro do Turismo. Por Dentro do Turismo.
Olá, comunidade Uninter, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Por Dentro do Turismo. Hoje nós estamos com um convidado especial para conversar um pouquinho sobre destino turístico, sobre a experiência do empreendedorismo como profissão, né? O empreendedorismo no turismo. E hoje eu trouxe aqui o Thiago Paes. Ele vai contar um pouquinho sobre a experiência dele e o que motivou ele a ser um empreendedor no segmento turístico. Boa tarde, Thiago. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço muito a tua parceria, a tua disponibilidade em nos atender com esse convite.
Imagina, Grazi, é um prazer atender o convite da Rádio Uninter. É sempre um prazer falar de turismo, eu que adoro viajar, apesar de que turismo é muito mais que viajar. Acho que esse também é o slogan do meu site, paespelomundo.com.br, é muito mais que viajar. E acho que a gente pode falar bastante coisa legal sobre isso.
Muito bem. Conta pra gente, Thiago, como que foi essa tua... como que você embarcou no turismo, como área, como profissão, como que foi essa tua transição e essa tua descoberta no turismo?
Eu acho assim que as pessoas achavam que eu trabalhava com turismo. Porque é super engraçado. Eu sempre realmente gostei bastante de viajar, mas eu gostava, assim, muito mais que viajar. Eu gostava da turbina do avião. Eu gostava do movimento dos comissários. Enfim, daquele agito do aeroporto. Eu gostava do turismo como técnica, né? Como empresa. Eu sempre gostei e vim de outras áreas, né? Eu tenho outra formação, sou formado em direito, advoguei, enfim, já trabalhei com comércio, lojas, enfim. Mas eu... teve um momento da vida que eu estava querendo mudar de profissão, né? E como fala Bauman, né? Bauman fala que nós teremos 5 profissões na vida, pelo menos. E por isso temos que ser bastante líquidos. Só que eu precisava olhar para o turismo com um olhar mais inovador, precisava de uma outra visão, assim. Eu achava que o que tinha já estava pronto, o que já existia, eu não queria fazer dessa forma. Então, eu fui procurar, e como eu não podia tirar um ano sabático, eu tirei um mês sabático. E nesse mês sabático, eu fui para Portugal. E fiz um roteiro em Portugal que eu acho que vai ser bastante interessante a gente
muito
falar sobre isso.
Muito bom. Não foi um ano, mas foi um mês e, pelo jeito, com bastante bagagem, com bastante experiência. E aí eu convidei o Thiago para repartir essas experiências, né, de Portugal, falar um pouquinho dessa viagem dele. Ele conheceu várias cidades, né, teve então um período conhecendo Portugal de forma bem intensa, não é isso, Thiago?
Sim.
E aí você resolveu fazer um roteiro específico que me chamou muito a atenção, que é um roteiro pelas vinícolas de Portugal. Então, vamos lá. Me conta aí, Thiago, por onde começou a sua viagem? O que você viu de mais atraente em Portugal?
Vamos lá, vamos começar do começo, né?
Isso mesmo, comece bem do começo.
Bem do começo. Portugal sempre esteve nos últimos lugares da minha lista de viagens. Então,
muito
assim,
interessante, né?
Para começar,
bem interessante.
Mas você sabe que Portugal sempre esteve nos últimos lugares. Eu achava um lugar interessante, as pessoas, os amigos que tinham ido, não voltaram com boas experiências. E, de repente, eu conhecia boa parte da Europa e não conhecia Portugal. E eu falei assim, acho que tá na hora de ir para Portugal. O que tem mais fácil de viajar aí? Vamos para Portugal. E Grazi, eu vou te falar uma coisa. Essa viagem mudou a minha vida. Eu fui para Portugal e eu me emocionava em cada esquina daquele lugar. Eu ficava tão emocionado com aquelas ruas, com a nossa língua falada ali. Eu acho que eu me emociono até agora falando disso, porque Portugal mexeu com o meu coração, com a nossa identidade, sabe, de brasileiros, essa união, essa nossa história é muito forte. E tá lá. Está lá, presente, forte. O Brasil é gigantesco, né? Então, a história dos portugueses no Brasil acaba se diluindo.
É verdade.
E ficando pontualmente em algumas regiões. Recife tem muita influência portuguesa. Mas, enfim. E Portugal não. Portugal é um país pequeno. né? E tá tudo muito próximo. Então, Marquês, eu chegava assim, nossa, Praça Marquês do Pombal. Eu falei, nossa, eu sei a história dele que revitalizou. Eu cheguei... Então, parecia que você estava no interior do teu estado. Parecia que você estava visitando um parente distante. Parecia que a todo momento eu ficava bastante emocionado com tudo que eu via. E esse roteiro que eu fiz não foi nessa primeira viagem, mas Portugal mexeu tanto com a minha vida que eu saí fazendo várias coisas sobre Portugal. Eu escrevi um livro sobre Portugal.
Que bacana!
Na verdade, não é sobre Portugal, mas escrevi um livro com influência em Portugal, né? E, bom, vou começar do começo. E aí fiz essa primeira viagem, que fiquei super surpreso. Só que era uma viagem de turismo, de viagem, de lazer. Não tinha um significado maior do que descansar e lazer mesmo. Eu tava com amigos e tudo foi tão bacana, foi tão lindo lá em Portugal. Assim, a comida é maravilhosa, as pessoas eram solistas com brasileiros, bastantes brasileiros já estavam lá. E daí eu falei assim, poxa, eu preciso voltar para Portugal. Só que eu voltei um mês depois.
Gostou mesmo? Muito.
Eu fui em outubro e final de novembro eu acabei indo de novo. Tinha oportunidade e fui de novo. E falei, sabe, tocou tanto que eu falei assim, eu preciso saber se é isso mesmo, assim, se é, ou se foi uma viagem com amigos que foi divertida. E eu fiquei mais tocado ainda pelo lugar. E quando eu voltei, eu liguei para um amigo meu, o Valdo Rafael, um fotógrafo aqui de Curitiba, e falei, Valdo, eu preciso fazer alguma coisa com Portugal. Olha que fotos lindas eu tirei de Portugal. E daí ele falou, olha, bacana, vamos divulgar isso, vamos fazer isso, que fotos bacanas, vamos fazer exposição dessas fotos? Aí ele falou, ele me apresentou a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, na pessoa de uma pessoa incrível, uma das vice-presidentes da Câmara, a Gladys França. E a Gladys falou, nossa, mas que interessante, você é uma pessoa super bacana, essas fotos estão lindas, vamos fazer uma exposição. Ela me convidou para fazer parte da Câmara. Então eu voltei de uma viagem de Portugal com uma exposição de fotos sobre Portugal, fazendo parte da Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Paraná, sede Paraná. E todo mundo que acabava se aproximando e falando de viagem comigo, eu falava, mas você tem que conhecer Portugal. E sempre conhecer Portugal, e todo mundo falava, Thiago, é quase Thiago Portugal, né? Mas nem Thiago Paes, né? Uhum. É Thiago Portugal. Mas aí isso foi crescendo e eu falei assim, eu estava nesse movimento de mudança de profissão, pensando no que eu queria fazer após os meus 40 anos, completei 40 anos esse ano, então, meu Deus, o que, que eu posso fazer com relação a 40 anos? E eu pensei no turismo, assim, né? Já estava Portugal muito forte no meu coração, mas eu pensei que eu poderia mexer com tudo aquilo que eu sempre gostava, que era turismo, os meus amigos, a gente viaja, imagina, eu tive amigos da Transbrasil, da VASP, da Cruzeiro do Sul, enfim, eu sentava, eu lembro que eu morei com um amigo meu, comissário de bordo, eu sentava assim, e ficávamos de 10 horas da noite a 2, 3 horas da manhã, ele contando as histórias que aconteciam nos voos, e era tudo tão interessante, eu sempre fui realmente apaixonado por esse universo, assim, por muito mais que viajar. E daí, eu resolvi ir para Portugal passar esse roteiro que você acabou de falar, de um mês em Portugal. Cheguei por Lisboa, mas acabei subindo de trem. Eu subia, descia de trem, como eu falei, em Portugal é um país pequeno, acho que é menor que o Paraná, o estado do Paraná no Brasil, mas são 10 milhões de habitantes, imagina, né? Assim, São Paulo tem, acredito que hoje, 18 milhões de habitantes, tem dois Portugais dentro de São Paulo, né? Então, nós somos realmente um país gigantesco, eles são uma porção pequena, assim. E tudo aquilo foi me fascinando de uma forma que eu resolvi fazer esse mês sabático em Portugal, e fiz um roteiro que vai do Douro, que é a região norte de Portugal, onde tem os famosos vinhos do Porto, a produção e envasamento, enfim, e toda aquela conservação do vinho nas cidades de Vila Nova de Gaia, nessa própria cidade do Porto. Eu conheci cidades como Peso, Régua, enfim, cidades lá do alto do Douro. E fui fazendo essa viagem sozinho, foi uma viagem bastante introspectiva. Foi uma viagem, eu sempre falo que a maior viagem é para dentro de si mesmo, né? Você não precisa sair sair de casa para viajar, né? Você não precisa... Você precisa simplesmente se olhar. E eu acabei unindo as duas coisas. Acabei saindo de casa, indo a Portugal fazer, mas foi também uma viagem bastante introspectiva.
Esse então, movimento do turismo, ele é muito forte, né?
Na verdade. Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava lá no Douro, no Rio Douro, no Alto Douro, na cidade de Régua, entre Régua e Pinhão, e o barco, eu peguei um barco fazer um passeio, eu sou super animado, sou aquele engraçadinho da turma, sabe? E eu queria brincar com os turistas, assim, e todo mundo realmente brincando, achando engraçado, estávamos num grupo de acho que 8 ou 9 pessoas, eu tinha pego um transfer para fazer um passeio, e quando entramos no barco, no Alto do Douro, o barco era super silencioso, o rio era super silencioso, é super silencioso, faz um clima úmido sempre, assim, uma espécie, um pouco de frio, assim, as pessoas se agasalharam um pouco, e ficou aquele momento, assim, de silêncio, aquele visual maravilhoso, aquelas uvas, assim, caindo pelas montanhas, aqueles casarões antigos que lembram as nossas, enfim, a nossa origem colonial, né? E, assim, eu via muitas pessoas se emocionando com aquilo tudo e foi muito emocionante para mim também, porque foi um momento de introspecção, de encontro, de identidade cultural, de identidade histórica. Acho que Portugal tem muito isso. E aí, do Douro, após esse passeio, eles oferecem uma espécie de um almoço local, é sempre muito peixe, né? O português gosta bastante dos peixes, muito mais que do bacalhau, né? Mas tem sardinhas, enfim, tem bastantes peixes lá. E a gente fez um almoço super interativo, assim, com as pessoas. E eu segui minha viagem, fui conhecer outros lugares.
E você viajou, nessa viagem você já contou para nós que você foi sozinho, né? Eu tenho uma curiosidade, você comprou por agência de viagens, Thiago? Como que foi essa tua... Como que você organizou esse teu roteiro?
Olha, eu sempre prefiro comprar por agências de viagens, né? Exceto uma viagem que eu tenha certeza do que eu vá, do lugar que eu vou ficar e tenha uma pressa, enfim. Eu acho que mesmo assim ainda prefiro comprar por agência. Essa viagem sim, eu comprei por agência, uma agência que eu compro sempre. É claro que sempre tem a possibilidade de cotar na internet, eu levo essa informação. Olha, eu tenho esse preço aqui na internet, mas você consegue... esse mesmo roteiro, ou então tem algum defeito nesse roteiro aqui na internet para isso que eu quero fazer? O roteiro inteiro eu fiz sozinho, não foi uma agência que fez, mas as passagens, algumas hospedagens sim, eu fiz por agência e tenho o maior prazer de fazer por agência de viagem, porque eu me sinto mais seguro. Eu acho que um erro que eu faça, principalmente num momento desse, em que é tão introspectivo, um momento desse que é tão especial na minha vida, um erro que eu faça pode comprometer toda a minha viagem. Então eu prefiro que um agente de viagem, eu não acho que é mais caro, muitas vezes as cotações têm os mesmos preços, mas eu me sinto muito mais seguro de estar com meu amigo lá, agente de viagem, ou uma pessoa que eu confio,
dando fazendo, toda assistência,
fazendo tudo isso,
né? Então foi, você faz uso com frequência, né? E para as pessoas que estão nos acompanhando, né, esse despertar por um destino turístico, ele pode acontecer de diferentes maneiras, não é? Então a gente vê uma imagem, a gente escuta um colega contar, né? Enfim, vê uma publicidade em alguma rede social e aí a gente se motiva a fazer essa viagem. No teu caso, você já tinha feito a viagem anterior, né?
Exato,
junto com os amigos e tal.
É bem interessante isso que você está colocando, Grazi, pelo seguinte. Realmente as mídias sociais, e eu adoro, faço parte dela, trabalho com isso hoje, né? O meu Instagram, Pais Pelo Mundo, é de inspiração de viagens. Ele surgiu também depois dessa viagem a Portugal. Não foi, por sinal, não foi quem me inspirou a ir a Portugal nem na primeira vez. Mas, de fato, eu voltei de Portugal com um Instagram muito mais interessado no Instagram, muito mais interessado em divulgar a minha viagem, porque eu queria que as pessoas se inspirassem e sentissem o mesmo que eu senti em Portugal. Engraçado que eu tenho uma amiga, que ela tem uma operadora de viagens exclusiva para a Índia. Ela faz pacotes só para a Índia, roteiros. Ela só trabalha com Índia. Ela é uma das maiores especialistas em Índia do Brasil. E daí ela fala o seguinte, ela... Eu nunca fui à Índia, eu vou agora em janeiro, a primeira vez, a convite dela, inclusive, porque estamos fazendo um trabalho de marketing digital juntos. Mas é super interessante que, assim, ela sempre chegava da Índia falando, ai, a Índia é maravilhosa, ai, que a Índia é isso, que a Índia é aquilo. E eu falava assim, ah, ela é meio maluca, não, a Índia não é tudo isso. É que ela fala, ai, mas a Índia, as cores, o que você gosta lá? Eu perguntava, né, o que você gosta? Ela falou, ah, é das cores, o cheiro, do... Aí eu falei, ai, não vou, não é assim. E quando eu fui a Portugal, eu voltei falando, nossa, vocês têm que ir a Portugal, o que você gosta lá? Eu falei, ai, do cheiro, das cores. Isso foi super engraçado, porque ela falou, viu como é? É porque o lugar que te desperta é o lugar que você cria uma certa relevância, identidade dentro do teu, que toca teu coração de alguma forma.
E dá para viajar para Portugal, Tiago, gastando pouco? Que dica você dá para os nossos ouvintes, aí as pessoas que estão pensando numa viagem internacional? Como que você classifica Portugal? E tem essas oportunidades, né? Quais seriam as dicas aí para viajar por Portugal gastando pouco?
Olha, eu acho o seguinte, não só para Portugal, mas para qualquer outro lugar... É, e claro, o nosso orçamento é sempre importante, mas você tem que pensar na tua viagem, no teu destino, com aquilo que você gostaria de viver, né? Nem sempre o mais barato é o mais interessante, nem sempre aquela cotação, ai, naquele pior hotel, a experiência de viagem é outra. Presta atenção, qual é a experiência que você pretende viver de viagem. É uma experiência como essa, introspectiva. Nessa experiência introspectiva, que eu quis ficar em diferentes lugares. Por exemplo, eu fiquei em hotel 3 estrelas, fiquei em hotel 4 estrelas, fiquei em hotel 5 estrelas e fiquei em hostel. Então, eu ficava assim, como eu estava realmente fazendo quase um mochilão de um mês por vinhos e eu falo sobre... sobre os vinhos portugueses, eu decidi o meu próximo hotel lá, praticamente, né? Então, eu não necessariamente era o que eu estava sentindo naquele momento. Então, assim, eu tinha um orçamento para gastar na viagem. Então, assim, eu acho que o turismo tem as pessoas que querem fazer viagens, turismo, tem que se voltar muito mais, não só pelo preço do que ela vai gastar, mas a experiência que ela quer ter, né? Então, assim, às vezes você quer ficar no hotel 5 estrelas, diminui os dias de tua viagem. Você está pensando em viajar 15? Viaja 5 e fica os 5 nos hotéis 5 estrelas. A experiência é diferente. É a experiência que você quer viver naquele momento. Você quer ficar num hostel? Ou enfim, ou você quer ficar um mês num lugar? Pensa na possibilidade de se hospedar num hostel. E você vai viver uma outra experiência do lugar. Então, assim, eu acho que... Mas, já que você falou no preço, eu acho que o preço é uma coisa que é um item só da viagem, mas assim, a se preocupar da viagem, apesar de ser um item bastante importante, mas eu acho que assim, Portugal disseminou bastante o destino no Brasil, né? Hoje temos voos saindo de Fortaleza, Recife, todas as cidades do Nordeste, na verdade, tem voo saindo de Salvador, saindo de Portugal. Tem bastantes opções e horários de voo saindo das principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Enfim, então assim, há muitas possibilidades e Portugal ainda é, no nível europeu, um lugar mais barato.
Mais barato. E internamente, lá em Portugal, é melhor viajar de carro, de trem, né? Como que você fez esse... Claro, você viajou com um roteiro, com um objetivo bem específico, né, Tiago? Mas dentro do país, como que você vê as oportunidades de se locomover lá internamente e, enfim, tentando fazer uma relação com o custo também?
Claro, claro. Não, então, Portugal tem uma malha de trem super interessante, né? Bastantes horários entre uma cidade e outra. A gente está falando de um país super pequeno, então a gente fala de uma cidade para outra, às vezes o trem é 20 minutos.
Que maravilha!
20 minutos, uma hora. Olha, se você vai a Lisboa, e boa parte dos turistas que vão a Portugal pela primeira vez chegam na sua capital, Lisboa, você está numa cidade que parece o Rio de Janeiro dos anos 50, com toda a modernidade e tecnologia que Portugal hoje é um hub de tecnologia europeu muito importante, mas com aquelas características do Rio de Janeiro dos anos 50. E você anda 20 minutos à direita, contornando o Tejo, de carro mesmo, 20 minutos de carro, você está numa cidade, uma das mais lindas cidades do país, que é Cascais, um balneário de praias, de outro clima. Parece que você andou 3 estados para chegar naquele lugar. E você caminhou de carro 20 minutos, dirigiu 20 minutos por uma estrada lindíssima. Então, Portugal tem essa magia, assim, de conquistar pela quantidade de coisas que você pode fazer em pouco tempo. Então, assim, de repente você tem um final de semana, você dá para conhecer várias cidades de Portugal. Você tem 4, 5 dias, dá para conhecer, claro, conhecer dentro das suas limitações de uma viagem turística.
Sim, uma viagem turística.
Mas dá para você passar por cidades super interessantes, Óbidos, Nazaré, a cidade das grandes ondas, onde Gabriel Medina foi campeão. Enfim, tantos outros lugares no centro de Portugal, historicamente falando, a cidade de Coimbra, onde tem uma universidade lindíssima, né, com a maior biblioteca da Europa, uma das mais lindas bibliotecas do mundo, né, que eles preservam tudo isso. Então, eu acho que Portugal tem essa facilidade de você conseguir. Eu conheci 22 cidades em Portugal, né? Então, também por essa facilidade. Eu acho que se eu estivesse um país tão continental quanto o Brasil, ou Estados Unidos, ou a própria China, enfim, ou a própria Índia, não conseguiria fazer tantos lugares quanto fiz Portugal. Então, eu acho que é uma viagem que super vale a pena pensar, tem muitas possibilidades de voo, hospedagem. Portugal, em Lisboa, e em muitas cidades também de Portugal, a hospedagem ela é mais relativa a hotéis pequenos. Né? Ela tem mais abrangência.
A própria estrutura da cidade, país, das cidades.
Exatamente, das cidades. Mas grandes redes de hotéis estão se fixando cada vez mais nas cidades portuguesas e tem levado os grandes grupos. E o que eu acho mais lindo e mais emocionante, mais interessante, falando de hotelaria, é o fato de que você, do lado de fora, você vê os azulejos, aquela coisa histórica, e entra, os apartamentos são ultramodernos. São muito modernos, todos equipados. É impressionante, assim, essa coisa do país que tem. Portugal é uma das mais antigas nações do mundo, né? 900 anos de nação, né? Como nação, eles estão bastante antigos e preservam uma história que tem toda essa identidade com a nossa, brasileira, e ao mesmo tempo trazem essa modernidade em suas paredes, em suas decorações internas, hotéis boutique, bastante hotéis boutiques em Portugal, hostels interessantíssimos, com vista para o Tejo. Então, assim, Portugal, falando de preço, Portugal tem para todos os gostos e preços. Então, se você está procurando uma viagem barata, Europa, com certeza Portugal. Portugal, Espanha, são cidades mais, países mais em conta em Portugal, na Europa, falando em euro agora, o câmbio está bastante alto para nós viajarmos agora, mas enfim, Portugal tem essa facilidade de você comer barato, você come por 6 euros, você come um menu do dia por 12 euros. Menu do dia é o quê? Entrada, prato principal, sobremesa, uma taça de vinho e água à vontade. Você come isso fácil, não é lugares específicos, escondidinhos, nada. Você come isso nos lugares turísticos, no meio da rua, 7, 9, 10, 12 euros. Os lugares mais caros vão te cobrar, bem turísticos, vão te cobrar 16, 14 euros por esse mesmo menu. Então, assim, a gente está falando de 50, 40, 30 reais.
Muito interessante.
Né? É muito interessante no custo-benefício. Eu sempre falo para os meus amigos, falo assim, tem uma fórmula, os meus amigos sabem que eu gosto de viajar, trabalho com isso, hoje faço assessoria em marketing digital para viagens. Eles falam assim, Thiago, tem uma fórmula para gostar de um lugar? Eu falei, tem. Sério, mas tem? Que fórmula é essa? Me conte, porque eu quero gostar de Portugal tanto quanto você gosta de Portugal. Eu falei, olha, a fórmula é lugares bacanas, bonitos, história para contar e que você possa pagar.
É verdade, que você tenha condições
porque,
de acessar.
Por exemplo, eu não quero falar mal de Paris, mas eu acho lindo Paris, eu acho maravilhoso. Mas Paris é uma cidade que tem uma história fantástica, lugares lindíssimos, mas às vezes é bastante caro.
É verdade.
É bastante caro. Então eu frustro um pouquinho, assim, porque você às vezes fica num hotel que não é tão legal e a diária é muito cara. Enfim, mas.
Distante
mas também
da região mais
central.
Para
quem. Contando aquela experiência, contando aquela. aquela experiência de uma viagem só, né? Tem lugares fantásticos em Paris e de todos os preços. Mas, nessa experiência que eu tive em Portugal, nessa viagem em Portugal, eu pude observar e fiquei em vários hotéis, em redes grandes e redes pequenas, redes locais. Tem muitas redes locais de hotel, de hotéis que são, assim, fantásticos.
Uma boa dica, então, para quem está pensando e organizando aí uma viagem para Portugal, também procurar as redes locais.
Eu dou muitas dessas dicas no meu site, Grazi, paispelomundo.com.br.
Ótimo, excelente dica. Porque quando a gente começa a pensar no destino, né, automaticamente a gente já começa para estudar se cabe ou se não cabe, né?
Claro,
o que
claro.
Tem para fazer. Quais são os principais atrativos?
Olha, eu digo o seguinte, Portugal, por muito tempo, ficou visto como um país velho, né? Ah, população velha, muitos portugueses, eles têm uma demanda grande de...
Sim.
Uma evasão grande de portugueses, jovens que vão trabalhar no restante da Europa devido à comunidade, à comunidade europeia. Mas muitos jovens estão voltando para Portugal. E mais que isso, o turismo está muito jovem em Portugal. Franceses, ingleses, brasileiros, enfim, americanos, bastantes americanos, circulando, fazendo bons pôr do sol lá em Portugal. Tem lugares lindos para ver o pôr do sol, os mirantes, os miradouros que eles chamam, né? Os nossos mirantes são os miradouros portugueses, os miradouros de Santa Catarina, o LX Factory, a Ponte 25 de Abril, enfim, tantos lugares maravilhosos. Eu estou falando só de Lisboa e é uma injustiça falar de Portugal falando só de Lisboa, porque eu digo que Lisboa é uma cidade maravilhosa, linda, mas quem mora realmente no meu coração é a cidade do Porto. Eu acho que a cidade do Porto me conquistou, assim, não só pela gastronomia, pelos vinhos, mas pela boemia da cidade. A cidade é uma cidade mais discreta, ela tem essa discrição e, ao mesmo tempo, ele tem esse aconchego. As pessoas parecem querer te levar para casa, querer te ensinar alguma coisa ou querer te mostrar alguma coisa da cidade. Então, acho que as duas principais cidades realmente são Lisboa e Porto, mas entre essas duas, uma está no sul, outra está no norte, entre essas duas existe uma infinidade de vilarejos, cidades, enfim, Ericeira, que é do lado ali de Lisboa, que é um lugar fantástico, muitos brasileiros morando na cidade de Ericeira, é um balneário também de praias, Nazaré, como eu já havia falado, Coimbra, o próprio Algarve, que é a região de praias de Portugal, o país todo é rodeado por praias, né? Então a gente vai estar sempre perto de uma praia.
É legal de perceber esse teu encantamento, né, com o país e quanto isso motiva, né, desperta esse desejo da gente olhar, né? Fico aqui imaginando, desenhando os lugares e as cidades, né, as principais características. Isso é uma coisa mágica,
mas
né?
Mas você sabe, Grazi, que desculpa te interromper, mas
não, imagina.
Eu fiquei tão encantado por Portugal que realmente eu fiz um livro, né? Eu fiz um livro. E o livro, olha só como o nome que eu dei pro livro, né? Junto com a minha editora, a Editora Inverso, o livro chama O Livro do Recomeço. E para mim estava tudo recomeçando ali na minha vida. Eu tinha vários outros nomes que a editora tinha sugerido, mas eu já vim com esse nome pronto. E ela falou, olha, é uma boa. Ela não entendia por quê, eu também não entendia por quê, mas para mim realmente Portugal foi um recomeço. E eu acho que é um recomeço de muitas coisas. No livro é um livro de uma prosa poética, né? Ele vem contando... eu acho que foi a minha sensação de estar lá, né, em Portugal. O livro conta um pouco disso, de... imagina, só essa imaginar que os navegadores saíram de lá e deixaram para trás tudo. Suas famílias, sua vida, tanta coisa que a história não consegue, tanta memória que a história não consegue registrar.
Dá conta.
Não consegue registrar mesmo, né? As despedidas, as coisas subjetivas que aconteceram naquele momento histórico, para que estivéssemos aqui hoje e tenham, tantos anos depois, tenhamos essa afinidade tão grande com aquele lugar. Eu acho que eu acabei colocando isso em forma de prosa poética no livro. E é um recomeço, né? O recomeço de um continente, o recomeço de uma história. O meu recomeço, tanto quanto profissão, como pessoa. E eu achei que coube bastante bem, assim. Quem não conhece Portugal acaba não entendendo um pouco o livro. Mas o livro fala do Bairro Alto, que é um bairro bem boêmio de Lisboa. O livro fala das ruas de Porto.
Tá aí,
né?
Uma boa dica também para quem está buscando um destino turístico, para quem está pensando em viajar por Portugal, uma boa dica de livro. Além das tuas dicas, né, como você colocou também, que você já alimenta a partir do blog. Nós vamos encerrando a nossa conversa a respeito de Portugal com o Tiago. Tiago, para a gente se despedir, eu queria que você deixasse, por favor, o teu Instagram, para as pessoas também, para quem está nos acompanhando aqui, possa olhar um pouquinho por essa perspectiva do turismo com os teus olhos, não é? Então,
claro.
Acho que é uma boa oportunidade para todo mundo que está nos acompanhando. E eu vou me despedindo, agradecendo demais a tua parceria, agradecendo muito você ter vindo aqui contribuir, né, com essa rádio, com esse programa. A todos os ouvintes, uma excelente tarde. Até uma próxima edição do programa Por Dentro do Turismo.
Então, o meu Instagram é Paz Pelo Mundo, e o meu blog é paizpelomundo.com.br. Mas também eu fiquei tão louco por Portugal, Grazi, que eu montei um Instagram só de Portugal.
Olha só, então pode deixar.
@viageportugal.
Muito bem.
As fotos das minhas viagens, são todas fotos pessoais minhas, e eu acabo divulgando lá pelo Instagram, @viageportugal.
Muito obrigada por compartilhar, Tiago. Nós vamos seguir lá também o Viagem Portugal. Obrigada, pessoal. Até um próximo programa.